vamos começar a terceira unidade do nosso curso, hoje tratando de aspectos relacionados ao ato administrativo. O ato administrativo nada mais é do que aquele comportamento próprio do servidor público, a prática do servidor público, no que se refere à sua atuação enquanto agente político. O ato administrativo é a atividade do servidor, aquilo que ele realiza. De que forma que o... Para ter uma clareza do assunto, um juiz, por exemplo, ele age através da expedição de sentenças. Ele decide. A decisão do juiz se dá na forma de uma sentença. Quando essa decisão for do órgão colegiado do judiciário, se chama acórdão. No legislativo, o ato típico do poder legislativo é a lei, a produção de lei. Então, nós temos atos típicos. No judiciário, a sentença, no legislativo, a lei. No poder executivo, naquilo que se entende na acepção estrita de administração pública, esse ato é o ato administrativo, ou seja, aquele que movimenta a administração pública. É claro que nada impede que no poder judiciário ou no poder legislativo, também nesses poderes da administração pública, nesses poderes do Estado, se pratiquem atos administrativos. Assim é quando no Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal se realiza uma compra, esse procedimento, por meio de uma licitação, é a realização de uma série de atos administrativos. No Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, quando se realiza um concurso público, da mesma forma, esse concurso é realizado pela execução de uma série de atos administrativos. Ou seja, nós temos o ato típico. O ato típico do poder legislativo é a lei, mas ele realiza atos impróprios, que são os atos da administração, são os atos administrativos. No poder judiciário, da mesma forma, o ato típico é a lei, aliás, é a sentença, mas ele realiza subsidiariamente, naquilo que for da relação administrativa, atos administrativos. E no poder executivo, o ato típico é o ato administrativo, é aquele que movimenta a administração. Pelo menos dois parâmetros servem para delinear o campo de validade, o campo de ação do ato administrativo. O primeiro, como nós já vimos, é a obediência ao princípio da legalidade. Todo ato, assim como a lei, assim como a sentença, todo ato administrativo está sujeito a um controle de legalidade. Significa que nada do que o administrador realizar, todo ato que o administrador público praticar, ele deve estar pautado. A margem de validade desse ato é o respeito a uma norma jurídica. Como nós já vimos, uma norma jurídica constitucional, infraconstitucional, ou mesmo uma norma de regulamentação, um próprio ato administrativo superior. E, por outro lado, ao lado da obediência ao princípio da legalidade, esse ato necessariamente deve ter sempre uma finalidade pública. Essas duas características, obediência ao princípio da legalidade e finalidade pública, elas são as características principais do ato administrativo, assim como também o são em relação ao ato típico do Poder Judiciário, ou seja, a produção da sentença ou do acórdão, e o ato típico do Poder Legislativo, ou seja, a produção de lei. Então, tendo como parâmetro esses dois campos, o princípio da legalidade e a finalidade pública, é que nós vamos estudar nessa terceira unidade. Vocês podem acompanhar, a partir da página 55 da apostila, todo o aspecto relacionado à produção desses atos administrativos, a cargo dos agentes públicos. Nós já vimos na aula anterior, naquilo que se refere aos agentes públicos, nós vimos que os agentes, ou eles são agentes políticos, ou eles são servidores, ou eles são militares, ou eles são agentes em colaboração com a administração. Tudo vai depender do vínculo que cada um tiver com a administração. Nós vemos que cada um, pelo ato que cada um realiza, é possível o controle e é possível a responsabilidade penal, civil, administrativa. Essa responsabilidade civil, penal, administrativa, ela se dá sobre a realização dos atos administrativos. Então, quando for praticar o ato, o servidor deve ter, o servidor, ou militar, ou agente político, deve estar ciente de que esses dois parâmetros norteiam toda a sua atividade, o respeito à legalidade e à finalidade pública. Essa é uma primeira observação em relação ao tema ato administrativo. É importante, então, a gente ter um conceito mais preciso do que significa o ato administrativo. E é isso que nós podemos ver no slide. Diz a Odete Medawar, uma estudiosa dos assuntos do direito, em especial do direito administrativo. Ela conceitua ato administrativo como um dos modos de expressão das decisões tomadas por órgãos e autoridades da administração pública, que produz efeitos jurídicos, em especial no sentido de reconhecer, modificar, extinguir direitos ou impor restrições e obrigações com observância da legalidade. Então, nesse conceito, está, de maneira geral, de maneira a mais ampla possível, todos os limites e todas as possibilidades do ato administrativo. Ato administrativo não é lei, ele não se confunde com lei. Embora ele tenha força normativa, embora ele tenha um comando, ele obriga à realização de algum comportamento, de alguma atitude, mas ele não se confunde com a lei. Ele tem algumas características da lei. Veja bem, ele se submete, assim como a lei, ao controle externo. A lei, da mesma forma, quando o Parlamento brasileiro produz uma lei, já na sua fase interna, o projeto de lei passa por diversas comissões. A primeira e a mais importante, sem dúvida, a Comissão de Constituição e Justiça, que vai dar o parâmetro da legalidade do projeto de lei. Se esse projeto de lei é convertido em lei, ele entra em vigor, está em plena vigência, mas se por algum motivo se detecta alguma inconstitucionalidade, ou seja, se essa lei fere em algum momento algum comando constitucional, se ingressará no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. É possível, então, o controle pelo Poder Judiciário da lei. No ato administrativo é a mesma coisa. Todo ato, ele sofre um controle ou interno, pela própria administração, sofre um controle externo, pelo Poder Judiciário ou pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido, o ato administrativo, no que se refere ao controle da sua validade, ele se equipara à lei. Mas ele não é lei. Porque a lei, ela decorre de uma autorização constitucional. Ela é subordinada a um comando constitucional. E o ato administrativo, ele é subordinado não a um comando constitucional. É claro que, no sentido mais amplo, tudo decorre do comando constitucional. Mas numa escala hierárquica, nós teríamos a norma constitucional e a legislação infraconstitucional. E depois, num patamar mais baixo, o ato administrativo. Porque o ato administrativo, ele tem efeito imediato, ele tem efeito concreto. E a lei não. A lei não tem efeito concreto. A lei não é feita, não é produzida para um objetivo específico, para um caso determinado. Ela não tem esse efeito concreto. O ato administrativo tem um efeito concreto. Nesse sentido, ele se diferencia da lei. Enquanto que no controle ele se aproxima da lei, no seu efeito ele se distancia da lei. Ele produz efeito jurídico, tanto a lei quanto o ato administrativo produzem efeitos jurídicos, mas eles não se confundem. A lei tem esse sentido mais aberto, mais virtual, para um público indeterminado, para qualquer situação. O ato administrativo, ao contrário, ele tem um objetivo específico, ele tem um campo de atuação objetivado, específico. É isso que diz o conceito da Odete Medawar. Produz efeitos jurídicos, em especial no sentido de reconhecer, modificar, extinguir direitos ou impor restrições e obrigações, sempre com a observância do princípio da legalidade. Esse é o conceito de ato administrativo, aquele praticado pelo agente público, no sentido de movimentar a administração pública. É por meio do ato administrativo que a administração pública se movimenta. Como que se relacionam os agentes públicos com os particulares, por meio da expedição de atos administrativos. Os particulares, quando necessitam alguma providência da administração pública, também se comunicam por meio de atos. Esses atos vão ser processados e vão ser encaminhados na forma especificada pela lei, conforme o padrão especificado pela lei, ou seja, na forma legal de um ato administrativo. Para que ele tenha validade, o importante nesse tema é que o ato seja válido, para que depois não venha a ser impugnado por via judicial ou sofrer restrição pelo Tribunal de Contas. O importante na administração é que o servidor público, é que o agente político, servidor, militar ou em colaboração, pratique os atos na mais estrita legalidade, para que ele não venha depois a sofrer restrições. Nesse sentido, alguns aspectos têm que ser observados naquilo que a doutrina chama de elementos do ato administrativo, ou seja, uma série de pressupostos, uma série de requisitos, uma série de etapas que devem necessariamente estar em conformidade com a lei. Se esses atos forem praticados em conformidade com a lei, ele será válido. O importante é que o ato administrativo se realize, se materialize, seguindo, naquilo que diz respeito ao princípio da legalidade, alguns elementos. Tem que atentar para a existência de alguns elementos. A doutrina classifica, então, assim, os seguintes elementos do ato administrativo, para que ele seja válido, para que ele possa produzir efeitos, para que ele possa, enfim, atingir o objetivo a que ele se propõe. Que elementos são esses, então? Vocês podem acompanhar na apostila, vocês podem acompanhar no quadro. Veja bem, são os elementos do ato administrativo: o agente competente, o objeto, a forma, o motivo e finalidade. São cinco os elementos do ato administrativo: agente, objeto, forma, motivo e finalidade. Então, vamos observar cada um deles em particular. Em relação ao agente, o agente tem que ser competente. Competente aqui não é no sentido de saber fazer, não é uma competência no sentido de uma capacidade profissional. É uma capacidade, sim, do ponto de vista da competência administrativa, ou seja, do poder que é atribuído ao agente. Tem o agente poder para realizar aquele ato? Está definido em lei ou no regulamento que ele tem a capacidade, que aqui se chama de competência, para realizar o ato? Se ele é competente para fazer o ato, para assinar o ato, o ato, então, nesse quesito competência, vai estar correto, vai estar legal. Agente competente. Ao lado do agente competente, existem duas figuras que auxiliam na movimentação e na prática desse ato administrativo, ou seja, a vocação e a delegação. Você já deve ter ouvido falar com frequência de delegação, delegação de competência. Delegação de competência é aquela que o regulamento prevê, ou a lei prevê, que uma determinada autoridade pode transferir a realização desse ato para um terceiro, para um outro agente. Ou seja, ela delega a competência. Ou, no sentido contrário, ela pode chamar o processo a si. O processo está numa outra instância, está numa outra esfera, está com outro agente, e a autoridade superior, hierárquica, nós vemos que a hierarquia é um princípio da administração, a autoridade hierárquica pode chamar o processo a si, ou seja, ela pode avocar. Então, nós temos, para que o ato seja válido, um agente competente. Se o agente não for competente, é claro que o ato não vai ser válido, o ato vai ser nulo ou anulável. Se o agente for competente, ele pode, num dado sentido, avocar o ato ou ele pode delegar. O fundamental aqui é que ele tenha a competência. Existe uma figura no direito administrativo que é o chamado funcionário de fato. É um funcionário que não tem a competência plena, mas ele realiza alguns atos administrativos como se fossem próprios de uma pessoa competente, de um agente competente. Nesses casos, a jurisprudência tem indicado que se o ato foi realizado, se os seus efeitos produziram, e se ele fosse produzido por um agente competente, esse ato ele pode ser convalidado, ele pode ser saneado. Ou seja, mesmo que o agente não tinha uma competência absoluta, mas em se tratando do caso de um funcionário de fato, o ato pode vir a ser convalidado. Agente competente é o primeiro requisito para que o ato seja válido. O segundo requisito, ou segundo elemento, é o objeto. Aqui vale a mesma regra de direito civil. Nós estamos tratando de normas de direito público. Ou seja, o direito administrativo, nós vimos, ele está no ramo do direito público. Em relação ao objeto, as características são as mesmas do objeto de direito privado, de direito civil. O objeto tem que ser lícito, possível, certo e moral. O objeto se refere ao conteúdo do ato. Nesse sentido, o conteúdo tem que ser lícito. Não pode um ato administrativo de um delegado de polícia, por exemplo, de um delegado de polícia, autorizar a prática de tortura para obtenção de confissão. Por quê? A tortura é uma prática ilícita, é uma prática ilegal. Então, o objeto deve ser lícito. Não pode, nada que seja capitulado como um ilícito ou uma ilegalidade, servir como objeto para a prática do ato administrativo. Ele tem que ser possível. Ele tem que estar previsto no ordenamento. Ele tem que ser materialmente realizável. Um ato impossível, nos dizem, por exemplo, que a tortura, a legalização da tortura, é um ato impossível, porque ele não tem previsão normativa. No entanto, a possibilidade do ato é uma condição de validade do seu objeto. O objeto, além de ser lícito, ou seja, o conteúdo, além de ser lícito, ele tem que ser possível. Ele tem que ser certo, ele tem que ser determinado. Não se pratica um ato indeterminado. Não se pratica um ato incerto. No caso de uma licitação, por exemplo, que é uma série de atos, nós chamamos de procedimento. Procedimento é uma série de atos administrativos. Quando se vai participar de um certame licitatório, o particular, o empresário que vai fornecer o objeto para a administração, ele precisa de uma especificação do objeto, de um quantitativo. É o mesmo caso aqui do ato administrativo. O seu objeto tem que ser certo, ele tem que ser mensurável, ele tem que ter o contorno definido. E, por fim, ele tem que ser moral. Moral, embora seja uma expressão de conteúdo aberto, que dê margem a várias interpretações, mas moral no sentido do reconhecido pela comunidade, pela sociedade, num determinado momento, um comportamento padrão que reflita uma determinada moralidade num determinado momento da vida de uma determinada sociedade. Esse comportamento moral, esse contorno moral, ele deve estar contido no conteúdo do ato administrativo. Então, veja bem, por um lado nós temos o agente capaz, o agente competente para realizar um ato que tem um conteúdo definido. O objeto é o conteúdo do ato administrativo. Ainda em relação aos elementos, nós temos um terceiro que se refere à forma. Qual a forma que o ato administrativo deve ter? Bom, a forma é a prescrita em lei. Em geral, a lei vai definir qual é a forma do ato administrativo. Ele deve ser, via de regra, um ato escrito. Conforme a língua nacional. A forma prescrita em lei, ela define que, por um lado, o ato deve ser entendido pelo administrado, qualquer particular tenha que ter condições de entender o significado do ato, e de outra forma, e de outro modo, ela, em determinadas circunstâncias, ela prescreve uma forma. Então, a título de exemplo, nós temos um ato administrativo que é bem conhecido, o decreto. O decreto é um tipo de ato administrativo. Quem pode assinar um decreto? Um chefe de divisão? Um chefe de seção? Um diretor de uma unidade? Um secretário executivo? Um secretário adjunto? Não. A lei prevê que o decreto só pode ser assinado pelo chefe do executivo, Então, nós temos o decreto do presidente da República, o decreto do governador do estado e o decreto do prefeito municipal. Nesse caso, nós temos, em relação à forma, essa definição. A forma é prescrita em lei, escrita e, nesse sentido, ela assume um modelo como se fosse de um decreto. Mas existem, essa é a regra geral. Se perguntar, por exemplo, qual é a forma de um ato administrativo, vai ser dito invariavelmente. A regra é que o ato administrativo tenha a forma escrita. Entretanto, essa não é uma assertiva absoluta. Ela possibilita a exceção. Em sinal de trânsito, por exemplo, nós temos em vias expressas o sinal de trânsito vermelho, amarelo e verde. Aquilo ali é um ato administrativo, é um comando administrativo, porque ele estabelece uma conduta, ele estabelece uma forma como o motorista deve se comportar. Se por acaso o motorista ultrapassar o sinal vermelho, o sistema vai dar um alerta e desse alerta vai decorrer a expedição de uma notificação e posteriormente uma multa. Ou seja, todas as características de um ato administrativo. Ao final, o particular vai ser penalizado, vai sofrer uma multa, uma pena pecuniária, porque infringiu a um comando vindo da administração. Só que esse comando não foi por escrito, e esse comando também não foi verbal, como se fosse o guarda de trânsito. Em outras épocas, nós tínhamos o guarda de trânsito que orientava a sinalização, orientava o fluxo de veículos. Nós tínhamos ali um ato administrativo praticado da forma verbal, não era escrita. Hoje, com os sistemas de informação que orientam todo o tráfego de veículos, nós temos a possibilidade da realização de atos de forma não escrita. E, no entanto, eles têm todas as características de um ato administrativo. Mas, na regra, a forma é um elemento importante do ato administrativo. E, na regra, a forma é sempre escrita. Nós temos um motivo. Motivo do ato administrativo. Então, veja bem, nós já passamos pelo agente competente, pelo objeto, pela forma e pelo motivo. Motivo é a situação de fato. O que, que aconteceu para que a administração tenha realizado um ato administrativo? O ato da aposentadoria compulsória do servidor. Qual foi o motivo? O motivo é que o servidor completou 70 anos. O motivo é a situação de fato. Sobre esse motivo, a administração vai praticar um ato determinado. É claro que, ao lado do motivo, nós temos a chamada motivação. A motivação, ela não se confunde com o motivo. Motivo é a situação de fato, aquilo que ocorreu na vida fática do cidadão. A motivação não está relacionada com o motivo, porque a motivação ela está mais relacionada com o elemento anterior que nós vimos, com a forma. Para que haja um ato administrativo, ele precisa de uma motivação, de uma exposição de motivo, de uma fundamentação, justificar por que está sendo realizado aquele ato administrativo. Então, na forma do ato, é preciso que ele seja fundamentado, que ele seja motivado, que haja uma exposição de motivo, que diga o seu porquê, aonde está motivado o ato. Então, essa motivação não se confunde com motivo, porque a motivação está mais relacionada com a forma, enquanto que o motivo é um elemento autônomo e se refere à situação de fato que levou a administração a praticar o determinado ato administrativo. E, por fim, como último elemento, nós temos a finalidade. A finalidade é o resultado pretendido. Bom, a finalidade do ato, se ela decorre em especial do princípio da legalidade, é claro que a finalidade do ato sempre vai ser uma finalidade pública. Finalidade pública é a finalidade última do ato. Entretanto, nós podemos observar que ela tem, antes da finalidade pública, uma finalidade particular, o atendimento a um interesse particular. Pode parecer contraditório. Como que um ato pode ter uma finalidade pública e, ao mesmo tempo, objetivar o atendimento de uma finalidade particular? É porque o ato se dá em dois planos distintos. a finalidade pública e a finalidade geral. Ou seja, o ato está de acordo com a lei, o ato leva em conta o interesse público, o ato leva em conta a finalidade pública, leva em conta o resguardar direitos, mas, ao mesmo tempo, ele atende a um objetivo, a um interesse específico do particular. Então, se o particular ele está realizando, se ele está participando de um procedimento licitatório, ele precisa de alguma informação que atenda ao seu interesse, que melhore a sua possibilidade de participação na comissão de licitação, na medida em que ele é esclarecido sobre uma determinada circunstância. Voltando ao exemplo do servidor que se aposenta, a finalidade, o interesse do servidor é a sua aposentadoria, mas a administração, quando concede a aposentadoria, ela está agindo em função de uma finalidade pública. Então, a finalidade, sempre no sentido geral, ela vai ser pública. Porque se ela não for, se o servidor praticar um ato com um objetivo dele próprio, sim, ferindo o princípio da impessoalidade, atendendo a um interesse privado que não se justifica do ponto de vista do interesse público, aí ele está cometendo uma ilegalidade. E qualquer ilegalidade que aponte para um desses elementos pode invalidar o ato. Então, esses cinco elementos são centrais para que o ato seja válido, para que o ato seja correto, para que ele possa produzir efeito. Em suma, para que o ato seja legal. Além desses elementos, que eu repito, são importantes, eles devem ser observados para que o ato tenha essa característica de legalidade, todo ato administrativo ele tem, nos seus efeitos, algumas outras características, que exatamente são essas que dão o contorno, o potencial, o poder de um ato administrativo. Vamos elencar aqui, ao menos, três situações que demonstram esse poder, essa força do ato administrativo que se diferencia, então, dos atos praticados na administração civil. Eu repito sempre, o ato administrativo não é lei. Ele não é lei, porque ele tem um sentido objetivado, ele tem um sentido específico, ele tem um sentido concreto. Mas ele tem efeito, ele produz efeitos, ele tem uma carga de poder. Diante de um ato administrativo, o particular ele não pode ignorar o ato. Assim como ele não pode ignorar a lei, ele não pode ignorar o ato, porque o ato administrativo é a expressão do poder que a administração tem sobre o particular. É a materialização daquele princípio que nós vimos na primeira unidade, da supremacia do poder público sobre o interesse privado. A supremacia do público sobre o privado. E a indisponibilidade desse interesse público sobre o privado. Então, uma das primeiras características que nós podemos ver aqui em relação aos efeitos do ato administrativo está na sua presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Essa presunção significa o quê? Que de antemão, que a priori, antes de mais nada, se admite que o ato seja válido. Claro que nós vimos, esse ato pode ser depois de ser discutido em juízo. O Tribunal de Contas pode não validar o ato. Mas, a princípio, quando ele se realiza, ele tem uma presunção de legitimidade. Uma presunção de veracidade. É isso que se reflete, por exemplo, nos documentos assinados por funcionários públicos. Quando se diz que a assinatura do servidor público ele tem força de lei, ele tem fé pública. Quando se vai numa repartição e se pede um documento e o funcionário assina, a princípio, a priori, aquele documento é válido. Por quê? Porque existe essa presunção de legitimidade. Aqui, no legitimidade, não é no sentido de que ele é legítimo ou que ele é justo. É no sentido da legalidade. O ato praticado pela administração pública, a princípio, é legal. Mais tarde, pode-se discutir no seu mérito. Pode-se discutir em juízo ou nas cortes de contas se esse ato é válido ou não, tem legitimidade ou não. Mas ele carrega em si uma presunção de legitimidade, uma presunção de veracidade, uma presunção de verdade. Ou seja, para levantar a hipótese de que o ato não é contrário à legalidade, é preciso fazer a prova. Não cabe ao administrador provar que o ato é legal. Ele tem essa presunção. Cabe ao particular, cabe ao interessado em demonstrar que o ato é ilegal, ou irregular, ou ilegítimo, realizar essa prova. Então, a primeira característica do ato administrativo é essa, é a sua presunção de legitimidade. Uma outra característica bem importante diz respeito à imperatividade ou coercibilidade. Imperativo. O ato é imperativo. Ou seja, é o poder que a administração tem de impor a realização do ato, de impor o cumprimento do ato. O particular, diante de um ato da administração, não resta nenhuma alternativa a não ser cumpri-lo. Ou questioná-lo. Ele pode, de imediato, questionar judicialmente. Mas, em condições normais, em situação normal, cabe à administração pública esse poder imperativo. Assim, quando a vigilância sanitária, por exemplo, expede um alvará, ou a prefeitura municipal expede um alvará, esse alvará é de cumprimento obrigatório. O particular, nesse sentido, ele se sente coagido, mas não uma coação ilegal. Ele se sente coagido diante da força que o ato administrativo tem, diante desse poder de império, diante da imperatividade. É o caso citado muito claro no campo do direito tributário no momento da declaração de imposto de renda, por exemplo. Não há como fugir da declaração de imposto de renda, a não ser que a pessoa esteja incluída numa das condições especiais de isenção. Mas não sendo essa hipótese, ela é coagida a declarar o imposto de renda. Os prazos, dados pela Receita Federal, eles devem ser obedecidos. Senão, o particular vai pagar multa, o particular vai sofrer uma sanção. Mas, a princípio, o ato da administração, ele tem essa característica, ele tem esse poder de coercibilidade, de interatividade. E a terceira característica do ato, nessa mesma direção, é a sua autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Além de ele ser imperativo e além de ele ter esse poder de coercibilidade, ele é autoexecutável. Ou seja, não precisa a administração socorrer-se do judiciário para ver implementada a sua decisão. Se a vigilância sanitária, retomando o exemplo, identifica que uma determinada unidade está fora dos padrões por ela estabelecidos, a vigilância sanitária pode fechar o estabelecimento. Pode fechar o estabelecimento. Ela não precisa de uma autorização judicial para fechar o estabelecimento. Ela tem essa atribuição, ela tem esse poder de autoexecutoriedade. É o típico poder de polícia que a administração tem. É a força que a administração tem. Independente da autorização do judiciário, ela pode tomar providências. É claro que sempre há o risco do excesso, do excesso na realização do ato administrativo. Mas, diante do excesso, diante do desvio de poder, tem o particular, tem o administrado, o recurso judicial. Mas, na sua ação, a administração pública não depende de autorização do Poder Judiciário para executar os seus comandos, para executar os seus atos. Isso se chama a autoexecutoriedade. Existe praticamente só na administração pública, só no direito administrativo. No direito civil, no direito privado, a autoexecutoriedade, ela não é regra, ela não é o padrão. É claro que excepcionalmente se pode falar em autoexecutoriedade no campo do direito privado, mas só excepcionalmente. É o caso citado, por exemplo, do proprietário do hotel. Quando um hóspede sai sem pagar a conta do hotel, pode o dono do hotel reter a bagagem. Pode reter a bagagem para suportar a despesa realizada pelo cliente. Isso é uma autoexecutoriedade. Lá, no campo do direito privado. o uso da força, por exemplo, para impedir uma invasão de terra. Pode o proprietário utilizar da força moderada para defender um direito assegurado pela Constituição. São casos, excepcionais de autoexecutoriedade no direito privado. Já no direito administrativo, não. A autoexecutoriedade é uma regra. Por quê? Porque ela decorre daqueles princípios gerais da supremacia do interesse público sobre o privado e do poder que tem a administração na relação entre o Estado e o particular. Nesse campo do ato administrativo, um dos temas da maior relevância, sem dúvida nenhuma, e o que traz mais polêmica na doutrina, é em relação aos atos discricionários e aos atos vinculados. Ato discricionário e ato vinculado. Se diz como regra que a administração está sempre subordinada ao princípio da legalidade. Ou seja, ela só pode realizar o que a lei estabelece. Quando um ato administrativo, e nesse sentido o ato administrativo sempre, é evidente, ele sempre decorre de uma autorização legal, de uma autorização legislativa. Existe uma lei que autoriza a prática de determinados atos administrativos. Então, nesse sentido, o ato ele é vinculado, ou seja, o administrador ele se vincula a um comando legal. O que é um ato vinculado, então? É aquele em que o administrador não tem escolha nenhuma. A lei não dá margem de liberdade nenhuma para ele. Então, se o decreto tem que ser assinado pelo Presidente da República, assim o será. Se só o chefe do Executivo pode assinar um decreto, só vai valer o decreto se for assinado pelo chefe do Poder Executivo. Há uma vinculação. A lei de licitação fala que para realizar a licitação na modalidade concorrência, é preciso que o edital circule ao menos durante 30 dias. É uma vinculação. Se a administração pública publicar um edital de concorrência no Diário Oficial de hoje e abrir essa concorrência daqui a uma semana, daqui a 7 dias, esse edital será nulo. Por quê? Porque é uma vinculação. A lei fala que o acesso ao serviço público será feito por meio de concurso público. Então, se a administração contrata sem concurso público, evidentemente que ela está incorrendo numa ilegalidade. É evidente, não estamos falando aqui da nomeação de cargos de livre nomeação, porque esse prescinde do concurso público. Mas existem determinadas circunstâncias, determinadas situações, no caso do concurso público, no caso da licitação, por exemplo, em que a lei vincula o comportamento do administrador. Não há alternativa. Se diz, então, que quando ele pratica esse ato em estrita obediência à lei, ele está praticando um ato vinculado. Entretanto, nem sempre a lei é clara. Entretanto, às vezes, há lacuna na lei. Às vezes, a lei ela demanda uma interpretação. Ou ainda, às vezes, a lei dá mais que uma opção ao administrador. A lei dá a opção. Quando o administrador está diante ou de uma incerteza do texto legal ou de uma variável dada pelo texto legal, ele pode praticar o ato de forma discricionária. Não, discricionária não significa que ele pode realizar o ato contra a lei. Não quer dizer que o ato vinculado seja o ato em obediência à lei e o ato discricionário seja um ato que não leve em conta ao comando legal. Não. Tanto vinculado quanto discricionário, ele se subordina à lei. Só que nesse segundo caso, no ato discricionário, é possível que a lei estabeleça uma possibilidade. Um servidor que cometa uma falta menos grave, ele pode ser suspenso por 30 dias, ou ele pode sofrer uma pena pecuniária, uma multa. Multa ou suspensão. O próprio Estatuto do Servidor, nós vimos isso na unidade 2, na Lei 8.112, de 90, o próprio Estatuto do Servidor, ele dá opção ao administrador. O servidor pode ser suspenso ou o servidor pode sofrer uma multa. O que fazer? A opção é do administrador. E nesse caso, há uma opção discricionária. Existem hipóteses na Lei 8666, na Lei de Licitação, no seu artigo 24, que trata de um tema chamado, nós vamos voltar a esse assunto, na unidade seguinte, unidade 5, que trata da dispensa de licitação. A regra geral é que a licitação seja obrigatória. Mas, em determinados casos, e os casos estão elencados no artigo 24 da Lei 8666, a licitação pode ser dispensada. Mesmo havendo possibilidade de disputa entre os participantes, a lei permite que o administrador opte pela contratação direta. É um caso do concurso público. Existem várias instituições que realizam concurso público. A Fundação da UNB, a Fundação Carlos Chagas, a Fundação Getúlio Vargas, várias instituições. Elas podem realizar, todas elas têm condições técnicas, profissionais, para realizar um concurso público. Por que que o administrador escolhe a empresa A e não a B e não a C? Ele poderia licitar, mas ele não licita. Por quê? Em casos em que prevalece o critério da oportunidade e da conveniência, o administrador tem essa liberdade, essa margem. Então, a lei dá a possibilidade de, entre várias alternativas, duas ou mais alternativas, o administrador discricionariamente escolher a sua opção. Isso é o ato discricionário. É claro que tem casos em que há vagueza, em que o texto, quando se trata, por exemplo, de conceitos abertos, bem comum, interesse público, moral, bem-estar, são conceitos abertos, são conceitos vagos. Então, há uma margem de possibilidades em que o administrador pode se conduzir. Há um espaço para a condução discricionária do administrador. É claro que o parâmetro para isso sempre vai ser, em primeiro lugar, aquilo que não contrarie a lei. Em segundo lugar, um comportamento que leve em conta a proporcionalidade e a razoabilidade. São parâmetros que o administrador utiliza para escolher dentro daquilo que a lei possibilita ou do que a lei deixa em aberto a escolha de um ato administrativo, que nesse caso é discricionário. O ato vinculado não há tanta dificuldade, porque ele segue estritamente o que diz a lei. O ato discricionário é que dá mais margem de liberdade. Aliás, o ato por dar mais margem de liberdade ao administrador é o que causa maior risco, segundo a doutrina, porque o administrador tem a opção da escolha. E nesse caso ele tem que se cercar de outros parâmetros dados pela própria Constituição ou dado pela legislação infraconstitucional, para que o ato seja regular, para que o ato seja válido. Mesmo diante da discricionalidade, o ato pode ser válido. Mesmo diante da opção, o ato pode ser válido. Bom, nós falamos até agora em ato administrativo, quase sempre em tese. Características, elementos, efeitos, potencialidade do ato. Nós citamos, como exemplo, o decreto. O decreto é aquele assinado pelo chefe do Poder Executivo. Esse é o ato administrativo que nós utilizamos até agora como referencial. Mas existem outros. Existe a portaria, que pode ser assinada também pelo chefe do executivo, mas por outras autoridades imediatamente inferiores. Existem os regimentos, as resoluções, as certidões, as instruções normativas, as circulares, os avisos. São todas formas que a administração se utiliza para implementar decisões, para movimentar a máquina administrativa, para movimentar a burocracia. Então, uma instrução normativa da Previdência Social, uma instrução normativa da Receita Federal, uma instrução normativa do Tribunal de Contas da União, são atos praticados por esses poderes ou por esses órgãos da administração pública, que tem um objetivo determinado, que tem um público-alvo determinado, e esse público-alvo determinado se submete àquilo que o ato administrativo determina. Então, no caso de uma instrução normativa da Receita Federal, todos aqueles que se submetem ao comando têm que cumprir o prazo estabelecido pela instrução normativa. Uma portaria de uma nomeação, os candidatos passaram no concurso público, vão ser nomeados. Portaria do chefe do Poder Executivo, nomeia tais e tais e tais pessoas para ocuparem o cargo tal. Uma portaria, um regimento ou uma resolução. Então, por exemplo, a resolução 10 do Conselho Universitário estabelece as condições de realização da graduação, dos cursos de graduação na Universidade Federal. A resolução X do Conselho Nacional de Educação estabelece as condições de realização do ensino à distância no Brasil. Órgãos colegiados que produzem resoluções. A simples certidão, quando se vai no Departamento de Administração Escolar, pedir uma certidão das disciplinas feitas. Ou seja, são documentos que interessam ao particular, documentos que são realizados, são produzidos pela administração pública e que têm como objetivo exatamente o funcionamento, a movimentação da máquina administrativa. Veja, é o ato típico do Poder Executivo, porque o Poder Executivo não produz sentença, o Poder Executivo não produz lei. Você pode dizer que produz na forma de medida provisória? Não, ele tem a iniciativa de medida provisória, mas vai ser aprovada ou não pelo Congresso Nacional. O Poder Executivo não produz lei e o Poder Executivo não produz decisão judicial, não produz sentença ou acordo. E o ato típico do Poder Executivo é o ato administrativo. Então, ele assume essa forma, a formalização do ato administrativo se dá dessa forma, ou um decreto, ou uma portaria, ou uma certidão, ou uma resolução, ou um regimento interno, etc. Isso é o que se chama na doutrina de atos em espécie. Por fim, para fechar essa unidade, nós podemos considerar que o ato foi criado, ele produziu seus efeitos e ele se extinguiu. A licença que foi dada para o funcionamento de um circo na cidade, o circo se instalou, apresentou o espetáculo, concluiu a sua temporada e foi embora. Ou seja, o ato cumpriu seus efeitos. O servidor que se aposentou, a administração, através do Departamento de Recursos Humanos, produziu o ato de aposentadoria, o servidor se aposentou e o ato cumpriu os seus efeitos. Então, se diz que o cumprimento dos efeitos é a primeira e a principal forma de extinção do ato administrativo. O ato, entretanto, ele pode ser extinto ou sendo revogado ou sendo anulado. A revogação, ela não tem uma carga negativa. A revogação não precisa se dar quando se descobre que o ato é irregular, quando o ato é ilegal. Não. Quando o ato é legal, mas, de alguma forma, perdeu já o sentido da conveniência ou da oportunidade, se revoga esse ato, se tira ele do ordenamento. Ele não produz mais efeitos. Então, uma licença, uma autorização que foi concedida para funcionamento de banca de jornal na praça da cidade, existem as bancas de jornais. A Prefeitura Municipal concedeu uma autorização, uma permissão para que o comerciante se estabelecesse ali. Num dado momento, muda a política urbanística do município e não tem mais possibilidade de autorizar o funcionamento daquelas bancas ali. Então, aquela autorização que foi dada, aquela licença, aquela permissão, aquele alvará de funcionamento, ele é revogado. Não que o comerciante tenha praticado alguma irregularidade ou que a administração pública tenha cometido ato em descumprimento ao que diz a lei, ferindo algum dos seus elementos. Não. É que simplesmente faltou oportunidade ou faltou conveniência. Nesse sentido, se diz que o ato é revogado. Quem pode revogar o ato? A própria administração. porque ele não tem uma carga negativa. Ele revoga o ato. Tudo que foi praticado até então vale. Os efeitos do ato valem. Ele só deixa de produzir efeitos a partir dali, a partir do momento em que ele é revogado. A segunda forma de extinção do ato não é a revogação, aí sim é a invalidação. É toda a discussão sobre a nulidade do ato administrativo. O ato é nulo. Se trata de uma questão de nulidade do ato administrativo. Não porque se identificou uma falta de oportunidade ou uma falta de conveniência. Se identificou uma ilegalidade no ato. O ato foi ilegal. Como é que um ato pode ser ilegal? A essa altura, nós já temos condições de responder. É fácil vocês observar em que circunstâncias que o ato pode ser ilegal. Quando um daqueles elementos foi ferido. O sujeito era incompetente. A finalidade não era pública. A forma estava ao contrário do que prescrevia a lei. Não havia motivo. Ou seja, faltou o preenchimento de todas as condições dos elementos. Qualquer uma das condições de elemento. Se o ato pode ser, se diz, consertado, é possível que algum dos elementos que maculem o ato possa ser saneado. É possível sanear o ato. Nesse sentido, se o sujeito era incompetente, há que se ver se essa incompetência era absoluta ou se essa incompetência era relativa. Se for absoluta, o ato é nulo em todos os sentidos. Mas se a incompetência for relativa, o ato pode ser saneado. A questão do interesse público, por exemplo, da finalidade pública, há circunstâncias em que, mesmo o ato sendo produzido de forma irregular, o interesse público ele pode justificar a validação do ato. É o clássico exemplo que a doutrina cita de uma construção feita, de uma autorização para um zoneamento urbano numa área em que se identifica bem mais tarde que era uma área de preservação. Mas numa ação desse tipo que decorreram 10 anos, 15 anos, a essa altura, ali naquele local onde se autorizou a construção daquele núcleo habitacional, já se transformou numa grande área populacional. O que é que vale mais, do ponto de vista do interesse público? Desapropriar e retirar todas as pessoas dali ou validar o ato administrativo? Então, esse é o campo de validade. Não é como nós vimos na revogação. Lá na revogação faltou oportunidade e conveniência. Aqui não, aqui se trata de ilegalidade do ato. Se o ato tiver uma irregularidade relativa ou uma ilegalidade relativa, ele pode ser saneado. Se não, ele vai ser anulado. O ato é nulo. Então, significa que ele vai ser retirado do ordenamento. E todos os seus efeitos vão ser também anulados. A nulidade do ato, ela atinge desde a sua edição, desde o começo. O ato nulo, a nulidade, ela vem desde a sua assinatura, desde a assinatura do ato. Todos os efeitos que foram produzidos são nulos. Na revogação, não. A revogação, os efeitos, eles só deixam de existir daqui para frente, a partir do momento em que se declarou a revogação. Essas são as duas questões principais no que se relaciona à extinção do ato administrativo. Primeiro, se extingue pela produção dos efeitos. Segundo, se extingue pela retirada do ato. A retirada do ato, ou ela vem pela revogação, ou ela vem pela invalidação, que pode transformar o ato em nulo em todos os sentidos, ou anulável. Sendo anulável, é possível o conserto do ato, o refazimento do ato administrativo. Com esse enfoque, nós chegamos ao final do nosso terceiro capítulo. Existem alguns exercícios para nós realizarmos. A apostila está à disposição. Eu espero que vocês aprofundem a leitura, assim como nós tratamos no segundo capítulo. em jornais, em revistas, em noticiário. E nunca esqueça, o tema do direito administrativo, ele está no cotidiano. Basta fazer a relação entre o que a gente, naquilo que a gente percebe no dia a dia e os temas de direito administrativo. Eu espero que tenha sido proveitosa essa nossa conversa e estamos aqui à disposição, toda a equipe buscando auxiliar. Muito obrigado, até a próxima.